Bem-vindos ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido BRPT. E hoje nós vamos retomar mais uma série que estava parada, que é a série sobre mistérios.
Mistérios, exatamente. Hoje vamos falar sobre algumas lendas urbanas que assombram ou assombraram os brasileiros.
Boa! A ideia desse episódio nasceu a partir de um episódio que a gente gravou muito recentemente, que é o episódio que fala sobre o folclore brasileiro. Esse episódio, que é o episódio 61, Folclore Brasileiro, a gente fala sobre lendas brasileiras, mas são lendas muito antigas, dos indígenas, dos povos nativos aqui do Brasil. Então, isso aí despertou a ideia de criar um episódio sobre lendas urbanas, que são lendas que fazem mais sentido pra gente que mora na parte urbana do país, né, digamos assim.
Sim.
Então, são lendas mais modernas, né, lendas que criaram uma certa agitação no povo brasileiro.
Exatamente.
A nossa primeira lenda é uma lenda que tem uma abrangência nacional. Ela é uma lenda urbana que é famosa no Brasil inteiro.
Até porque a protagonista dessa lenda, talvez ela tenha sido uma das pessoas mais famosas do Brasil nos anos 80, 90, que é a Xuxa.
Com certeza ela é uma das 5 brasileiras mais famosas.
Teve uma época que ela foi a mais famosa, assim. De fato, ela ultrapassou Carmen Miranda.
Então, assim, aí você pode colocar lá junto com Pelé e com Ayrton Senna, devem ser os 3 brasileiros mais famosos.
Gente, que engraçado, isso não tava na pauta, mas ela namorou essas duas pessoas,
sim,
o Pelé e o Ayrton Senna.
É verdade.
A Xuxa é incrível. E se você é um ouvinte nosso da América do Sul, com certeza você conhece a Xuxa também, porque ela foi muito famosa aí em países como Argentina, Colômbia, enfim.
É, nos anos 80 e 90, né?
É. Acho que vale até um episódio depois específico da Xuxa, pra contar aí da carreira dela, da história e do que ela representa aqui. Mas aqui a gente vai resumindo na lenda urbana, né? Mas vale explicar que ela foi uma apresentadora infantil, né? Como a gente disse, extremamente famosa aí no final dos anos 80 e 90. E fez muito sucesso na América do Sul também. Ela também tentou carreira nos Estados Unidos, na Espanha, viu?
Parece que ela até conheceu o Michael Jackson, né?
Conheceu o Michael Jackson. Ela tem um documentário recente, que é do ano passado, que ela conta detalhes sobre esse encontro com o Michael Jackson, que inclusive ele quis ter um filho com ela. Ela foi lá no rancho dele, sabe?
Essa é uma coisa que o Michael Jackson faria, propor ter um filho com a pessoa que ele acabou de conhecer.
Sim. Mas sem se estender muito na biografia da Xuxa, vamos falar aí dessa lenda urbana, que é o fato da Xuxa ter um pacto com o diabo.
Sim, algumas pessoas levantaram a hipótese de que a Xuxa tem um pacto com o diabo. Enquanto eu pesquisava sobre isso, pra fazer esse episódio, eu vi uma análise interessante que fala sobre uma certa tendência dos brasileiros, os brasileiros cristãos,
sim,
de colocar em dúvida o sucesso de pessoas que são muito famosas. Então, a doutrina cristã diz que o enriquecimento muito rápido, a fama muito instantânea, só pode ser coisa do diabo, porque, segundo eles, a riqueza é fruto do trabalho e isso demora tempo. Então, quando uma pessoa fica muito famosa, fica muito rica de uma hora pra outra, que é mais ou menos o caso da Xuxa, então provavelmente essa pessoa fez um pacto com o demônio.
Eu acredito que essa comoção, essa loucura toda aí em cima da imagem da Xuxa venha disso mesmo.
Ah, eu achei que você ia falar que acreditava que ela tinha feito um
pacto. Não. Gente, eu sou muito fã da Xuxa. Eu sou muito da geração.
Ela marcou a sua infância, né?
Sim. Vamos lá. Começando, né, pelo significado do nome dela. Que aí, essa galera que faz essa conspiração diz que o nome é relacionado a Exu, Orixá, Xangô, que também é um preconceito aí em cima das religiões de matriz africana.
Os Orixás são entidades, né, de algumas religiões africanas que vieram aqui pro Brasil. E existe muito preconceito, porque dizem que são demônios. Então, supostamente, é uma mistura de Exu com Xangô, que são dois orixás.
Mas que, na verdade, não significa nada disso, né? Xuxa nem é o nome dela, é o apelido, é o nome artístico.
O nome dela é Maria das Graças, né?
Sim, Maria das Graças Meneghel. De acordo com ela, Xu é arco-íris e Xá é bonito. Então, arco-íris bonito, em japonês. Se é ou não, só vocês, ouvintes japoneses, podem nos dizer isso.
Por favor, ouvintes japoneses, respondam aí pra gente. Isso é verdade? Xuxa é arco-íris bonito em japonês? Eu ouvi dizer também em algum lugar que era um apelido dela de infância, não sei se é verdade.
É alguma coisa assim, né? Tem várias histórias.
Outra coisa que levanta a suspeita de que ela fez um pacto é que ela adicionou esse apelido ao nome dela de verdade, né? Ela mudou lá o documento. Então, Xuxa tá no nome dela agora de batismo, entre aspas, né?
Ah, eu não sabia disso.
Assim como o Lula fez também. Lula era um apelido e ficou Luiz Inácio Lula da Silva.
Sim.
Ele acrescentou o apelido no nome dele. Então, as pessoas falam que isso faz parte do pacto.
Teve um pastor nessa época que afirmou que a Xuxa doava sangue duas vezes por ano em uma igreja de Satanás, em São Francisco.
São Francisco, nos Estados Unidos?
É.
Uhum. Ah, tá. Ouvintes americanos, digam pra gente onde fica essa igreja de Satanás. Confirme pra gente essa história. Então você doa sangue pra igreja de Satanás?
Existe a igreja de Satanás em São Francisco?
É.
Bom, tem outra coisa, outra característica aí da Xuxa, que ela faz um gesto com as mãos. É tipo o chifrinho do rock que os roqueiros fazem?
Sim, que o Jill fazia lá no Black Sabbath.
Isso significa eu te amo na linguagem de sinais, Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Não sei se a linguagem de sinais de outros países significa eu te amo também.
Na verdade, acho que é diferente, né? Libras seria a linguagem de sinais, mas só aqui no Brasil.
É.
Eu acho que cada país tem a sua. Então, assim, é uma linguagem desconhecida pela maioria dos brasileiros, atualmente. Então você imagina nos anos 80, deveria ser mais desconhecido ainda, né?
Aí a galera falava que ela tava fazendo menção ao capeta por conta dos chifres e tal.
Lembra um pouco aquele gesto que o pessoal que gosta de metal, heavy metal, faz. Supostamente são chifres.
Mais uma evidência de que a Xuxa tem um pacto com o diabo era o fato dela nunca falar Deus ou Jesus Cristo. Ela sempre citava ao cara lá de cima, né? Ah, eu sou muito abençoada pelo cara lá de cima. Eu vou orar para o cara lá de cima. É um jeito dela falar.
Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
É um trecho de uma música.
Parece um pouco um pacto, mas acho que seria mais esquisito se ela falasse o cara lá de baixo, né? Não lá de cima, né?
O lá de cima é Deus, o lá de baixo, teoricamente.
Você vê que tem um pouco de preconceito também, porque você não fala de Jesus, então você é satanista, né? Então, necessariamente, você tem que ser cristão. Você não pode ser de outra religião.
E vocês podem ver que tudo em cima da Xuxa, qualquer motivo, um gesto, uma expressão, era um motivo para evidenciar o pacto com o demônio.
Ela era muito famosa, né? Acho que isso acontece com todo mundo que é muito famoso, tipo os Beatles, por exemplo.
Sim. E daí teve mais uma evidência, acho que essa foi a que mais causou comoção aí na época.
Uma suposta evidência.
Uma suposta evidência. No final dos anos 80, a Xuxa decidiu lançar algumas músicas em coletânea. E naquela época, alguns curiosos tinham mania de colocar o disco de vinil para tocar ao contrário. E aí nasceu mais uma teoria bizarra de que tinham mensagens satânicas quando se tocavam as músicas ao contrário.
Isso não é uma coisa nova, né? Acho que o Led Zeppelin fazia isso aí de propósito. Uhum. Colocava mensagens ao contrário lá no disco e aí acabava vendendo até mais discos. No caso da Xuxa, eu não acho que eles colocaram mensagens lá deliberadamente, de propósito. Eu tava até pesquisando sobre isso aí, eu vi alguns vídeos. Então, assim, na prática, pode ser qualquer coisa ali, sabe? O pessoal, acho que rodaram várias músicas dela ao contrário, e aí algumas partes parece que tá falando alguma coisa, parece que faz algum sentido, uma mensagem, e aí falaram que é isso, que é essa mensagem. Mas eu acho muito improvável, assim, porque, na verdade, pode ser qualquer coisa, eu posso interpretar qualquer coisa.
Porque tá ao contrário, fica uma coisa distorcida.
Sim, é a mesma coisa que você olhar pra uma nuvem e identificar ali formatos de coisas em uma nuvem, sabe?
Aí tem alguns trechos, né, de música, por exemplo.
Parece que Exu não sai daqui e sangue entra na boca como lanche. Nova era livre e solta na avenida e sangue, sangue, sangue.
Gente, isso não significa nada, tá?
Isso é genial. Eu devo dar o braço a torcer. Que a pessoa que criou esse verso, sangue entra na boca como lanche. Isso é muito bom, perfeito.
Ai,
e é uma música que ela fala doce, 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 né? Aí quando você gira o disco ao contrário, fica sangue, sangue, sangue. Essa música aí que você declamou é Doce Mel, não é isso?
Doce Mel.
Aí tem uma outra música que é Quem Quer Pão. E aí a mensagem dessa música é assim.
Ah, não vai ao céu, fiquei ao lado do diabo. Sou polícia, sou polícia, sou polícia. Eu juro que é política, que é política, que a política engana.
Interessante essa mensagem também, né? Será que a polícia é uma coisa do, sei lá?
A política também.
Depois acho que eu vou colocar algumas músicas ao contrário aí nesse episódio. Talvez no final do episódio.
É, vocês comentem aí se vocês encontram alguma mensagem subliminar de cunho satânico, claro.
Sim.
Mais uma polêmica envolvendo aí o nome da Xuxa. A Xuxa tinha uma boneca, né? Ela era uma apresentadora infantil, fez muito sucesso. E por que não ter uma boneca da imagem dela? E foi, assim, um sucesso de vendas. Ela vendeu cerca de 800 mil unidades.
Era uma bonecona grande, né?
Boneca grande. E isso foi no final dos anos 80. E em 91, o produto começou a ser vendido também em vários países da América Latina, onde a Xuxa também fazia sucesso. Então, assim, muita gente teve essa boneca na época.
Você chegou a ter uma boneca dessa?
Não, não tive. Nunca tive a boneca da Xuxa.
Então, essa boneca, ela era uma boneca grande. Então, assim, uma menina de, sei lá, 5, 6 anos era mais ou menos do mesmo tamanho da boneca, né?
É.
Tá, e aí existia uma lenda, né, de que essa boneca era amaldiçoada e ela aterrorizava as crianças. Crianças e adultos, na verdade,
sim,
né? Parece que começou com a história de uma menina que foi atacada pela boneca durante a noite. Ela acordou toda arranhada e aí quando foram olhar os dedos da boneca, as unhas dela tinham crescido e tava suja de sangue.
Sim, e essa criança teria morrido também.
Tem notícia sobre isso, né? Eu acho que é uma grande mentira.
Saiu no jornal.
É, se você pesquisar na internet, tem lá nos jornais. Não que os jornais brasileiros daquela época, dos anos 90, tivessem alguma credibilidade, né?
Sim.
Eles faziam qualquer coisa pra vender jornais.
Pois é. E aí, diz também que a mãe da menina levou a boneca por uma igreja e o padre chegou a fazer uma sessão de exorcismo na boneca.
Olha só.
Essa notícia também saiu no jornal, né? E aí, quando saiu, foi um monte de gente pra frente dessa igreja pra ver a boneca, pra tentar ter alguma informação ali do padre. Porém, o padre fechou as portas da igreja e disse que tudo isso era um grande boato.
Eu acho que usaram lá o nome do padre pra encorpar essa mentira, né? Mas, na verdade, o próprio padre nem tava sabendo, né, disso daí.
É, o mais bizarro é que isso saiu no jornal.
É, assim, hoje em dia parece muito bizarro um jornal impresso publicar uma notícia desse tipo. Mas, no passado, aqui no Brasil, dos anos 70 até os anos 90, era muito comum esse tipo de fake news pra vender jornal.
Sim, por mais bizarra que fosse a história.
Sim. E aí, em 2016, 27 anos depois dessa história, a Netflix resolveu usar essa lenda popular para divulgar uma nova temporada da série Stranger Things. E aí a própria Xuxa fez a narração desse teaser, não é?
Foi bem legal, foi bem impressionante ver a Xuxa brincando com essa história depois de tantos anos.
É, ela entrou na brincadeira, né?
É, a gente vai deixar o link desse trechinho aí na descrição do episódio para que vocês entendam melhor. Mudando de assunto, mas ainda numa mesma época, ali anos 80, anos 90, a gente vai falar sobre o Fofão.
Fofão, que é um personagem brasileiro infantil, mas que se vocês pesquisarem imagens dele, vocês vão ficar um pouco, como posso dizer?
Dá medo, a imagem dele não é amigável.
É, assim, vocês vão ficar transtornados, tá? Só pra vocês entenderem, o Fofão, ele é um personagem que foi criado por um ator, comediante brasileiro, chamado Orival Pessini. Ele foi criado em 1983. Segundo o próprio Orival, o personagem Fofão era um alienígena com bochechas caídas de um cão São Bernardo. O que eu acho que não tem nada a ver, porque um cão São Bernardo não tem as bochechas caídas igual ao Fofão. Na verdade, as bochechas do Fofão parecem mais testículos humanos. É uma coisa meio bizarra. E aí ele tinha um nariz enrugado de um porco, cabelos e mãos peludas de urso e um macacão largo que lembra um palhaço. Macacão é um tipo de roupa aí que não se usa mais aqui, pelo menos. Que é tipo uma calça que vem até o seu ombro ali, tem uma alça no ombro, né?
É, esse modelo jeans tá meio que em desuso, mas tem outros modelos, sim.
Tem gente que fala macacão, tem gente que fala jardineira.
É.
E aí ele nasceu em um planeta fictício, obviamente, chamado Fofolândia, em que tudo é fofo.
Oh.
E aí ele tem só 8 milhões de aninhos, segundo o Orival. Então, tipo, ele dá a ideia de que o Fofão é uma criança no planeta dele. Ele fez muito sucesso nessa época aí dos anos 80. Ele tinha um programa de TV, ele tinha brinquedos, tinha o disco do Fofão, com as músicas do Fofão. Também usaram bastante ele em publicidade de alimentos.
Cereais, chocolate.
Sim, bolachinha do Fofão, lancheira do Fofão. E aí eu lembro que tinha um gibi do Fofão, e olha só, curiosidade. A primeira coisa que eu li na minha vida, de cabo a rabo, foi um gibi do Fofão.
Sério?
É, o gibi número 1 do Fofão, que conta a história de como o Fofão saiu lá da Fofolândia e veio parar aqui no planeta Terra. Eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Eu já tava aprendendo a ler, e aí eu encontrei um gibi do Fofão no sótão, na casa da minha tia, e fiquei uma tarde inteira lendo o gibi do Fofão.
Marcou, né, pra você.
É, inclusive eu procurei na internet pra ver se eu encontro isso aí, pra ter aqui em casa, né? Que é a primeira coisa que eu li, na verdade.
Legal.
Mas enfim, pessoal, voltando então aqui ao assunto. Então, o Fofão era esse personagem muito famoso aí nos anos 80, né? Apesar dele ser bem bizarro. Uma característica do Fofão é que ele é muito parecido com o boneco Chucky, do filme Brinquedo Assassino.
Meu, é mesmo. Até a roupa, o cabelo, sim. Assim, né?
O cabelo avermelhado, né? Porque o Chucky é ruivo, né?
Quem veio primeiro?
Então, olha só que interessante isso daí. A parte da roupa do Fofão e do Chucky é exatamente a mesma coisa. É macacão, Vixe. Camisetinha listrada. A diferença é que o Chucky usa um sapatinho e o Fofão não. O Fofão tá descalço, ele tem tipo os pés peludos. E o rosto, né, que é diferente. E aí, olha só, eu achei que o Fofão foi inspirado no Chucky. Mas na realidade não, porque o Fofão é de 83 e o Chucky é de 88.
Ah, o Fofão veio antes.
Sim, o Fofão veio antes, então provavelmente os americanos copiaram aí o nosso personagem. Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram aí com a pintura da banda Kiss, né, que foi copiada do Ney Matogrosso, que é um músico brasileiro. E a invenção do avião. Santos Dumont inventou o avião e os americanos pegaram essa ideia pra eles. Brincadeira. Tá, ouvintes americanos, a gente só tá brincando. Mas pesquisem, tá?
Deem um Google aí, galera. Fofão versus Chucky.
Fofão veio antes do Chucky, veio 5 anos antes. Até aí, tudo bem, né? Então é só um personagem bizarro da televisão. E é aí que a história começa a ficar um pouco estranha e começa a ficar cada vez mais parecido com o Chucky. Porque, supostamente, nos anos 80 surgiu uma lenda de que existia um punhal dentro de um boneco do Fofão. Então, eles lançaram o boneco do Fofão e aí, por algum motivo, alguém teve a ideia de abrir o boneco e encontrou um punhal dentro dele.
Dentro do preenchimento ali dele.
Isso.
Da estrutura
do
corpo do boneco.
É. E aí, criou-se essa lenda urbana de que existia um punhal dentro do boneco do Fofão. E aí outras pessoas decidiram abrir os seus bonecos do Fofão e encontraram também punhais.
É.
Então, cada boneco do Fofão que você abria, você encontrava um punhal.
Aí virou uma loucura, né? Todos os jornais noticiando isso, no rádio, na TV, jornal impresso. Foi uma loucura. Foi uma crise pra marca Fofão.
Foi. Depois a empresa que fabricava o boneco teve que vir a público pra explicar que, na verdade, tratava-se de uma parte da estrutura do boneco e que era de plástico, não era um punhal de verdade, capaz de perfurar alguém, que tava ali só mesmo pra manter o boneco sentado. E aí, algumas pessoas tentaram explicar isso daí, dizendo que o intérprete do Fofão, o criador dele, o Orival Pessini, havia feito um pacto com o demônio em troca de fama e dinheiro, né? E aí o diabo entraria na casa de milhares de brasileiros por meio do boneco do Fofão.
Que loucura!
É, e aí tinha gente que queimava o boneco, né?
Muita gente queimou o boneco. As lojas pararam de vender o boneco por conta dessa crise. E as distribuidoras, né? As fábricas também tiveram que parar a distribuição aí. Então ficaram lotes e lotes do boneco do Fofão inutilizados.
Existiam dois bonecos do Fofão, né? O Fofão e o Fofãozinho.
É, isso aí foi no Fofãozinho, que era a versão menor.
Era esse que tinha o punhal, né?
O punhal, é.
Bom, então a empresa desmentiu tudo, né? Falou que os bonecos eram feitos aí de acordo com as normas de segurança. Mas essa lenda prevaleceu, chegou até os dias de hoje. Inclusive, se vocês pesquisarem aí na internet, no YouTube, vocês vão ver várias pessoas comentando isso. E tem alguns youtubers que até já abriram o boneco pra ver se tinha mesmo o punhal.
Fizeram,
né,
uma autópsia.
É, então... Então, por exemplo, tem um youtuber famoso aqui no Brasil, chamado Noji. Ele tem um canal chamado Canal 90, que ele fala sobre coisas dos anos 90, 80 também. E aí ele tem um boneco do Fofão. E aí ele tem um vídeo em que ele faz uma autópsia nesse boneco. Isso é recente, assim, tem uns 2, 3 anos, eu acho.
É.
Então eu vou deixar o link e aí vocês vão ver se de fato tem a adaga lá dentro ou não. A adaga ou punhal. Ou se é mentira, tá? Assistam e aí vocês vão ficar sabendo se é verdade ou não essa história.
Mas que é impressionante, é.
É, e aí vou deixar também outros links aí sobre vídeos interessantes aí, né? Que falam sobre o boneco do Fofão, o boneco maldito do Fofão. É, no mínimo vocês vão dar bastante risada ou até podem ficar assustados. E você que é americano, olha só, vocês vão achar isso talvez muito mais interessante. gente. Porque agora vocês vão poder chegar numa roda de conversa e falar que o boneco Chuck foi inspirado em um boneco maldito brasileiro.
Sim. Né?
Vai ser bem interessante, vai ser uma coisa assim de explodir a cabeça das pessoas.
Vai. É, galera, esse foi o episódio de hoje sobre as lendas urbanas. A gente tem mais outras histórias selecionadas e com certeza vai ter uma parte 2 aí de lendas.
Sim, a gente vai dar continuidade à nossa série de mistérios. Existem outras lendas urbanas muito legais que a gente andou pesquisando, mas que ficaram de fora desse episódio, porque é muita coisa pra falar. Então a gente vai contar essas histórias depois. É, respondam a nossa enquete, tá? E digam qual das duas histórias vocês gostaram mais. O Pacto da Xuxa ou o Punhal do Fofão?
Isso aí, a enquete vai ficar disponível no Spotify.
Sim, se você é um ouvinte japonês, diga pra gente se o nome da Xuxa faz sentido em japonês.
É.
Xuxa é arco-íris bonito em japonês. E se você é um ouvinte americano, diga pra gente aí como funciona a Igreja de Satanás de São Francisco.
Manda pra gente no Spotify.
Sim.
Assim outros ouvintes terão acesso também.
Boa.
Falando em Spotify ou outra plataforma de áudio que você escuta e utiliza, não esquece de avaliar a gente lá, isso vale muito. Ajuda a gente a impulsionar o podcast e alcançar mais pessoas. Outra forma de ajudar a manter o podcast vivo também é fazer uma doação em dinheiro através da plataforma Buy Me a Coffee. Cada contribuição faz diferença e ajuda a gente a pagar as despesas do podcast, que sim, tem despesas.
É, ajuda demais. Bom, então vamos deixar os nossos tradicionais abraços agora, né?
Bora.
Um abraço pra Dina, da Rússia.
Pra Ana.
E pra Ângela Ochoa.
Isso aí.
A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, galera. Até mais.